UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E buscando reunir profissionais de diversos setores para debater sobre as tecnologias nas artes digitais e suas influências em diferentes áreas do conhecimento, o primeiro seminário de artes digitais começou hoje na Casa do Baile. E eu conversei com um professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e idealizador do evento, Pablo Gobira. E você confere agora a entrevista. Professor Pablo Gobira, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada e seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço pelo convite.
Professor, para começar essa conversa, explica para os nossos ouvintes o que classifica uma arte como digital.
A gente tem várias formas de falar, né, sobre arte digital e classificar a obra de arte como digital. Uma das formas, a mais usual, talvez, é dizer que a arte com a presença do digital, ela tem o elemento digital, ela é uma arte digital. Só que a arte digital tem outros nomes, né? Ela pode ser chamada de arte numérica, ou arte binária, ou arte computacional. Então, hoje em dia, né? E hoje em dia significa pelo menos 40 anos de atividades de artistas digitais, ou artistas computacionais, a gente acaba falando digital até por uma necessidade, né, de reconhecimento do campo, né, uma necessidade política de reconhecimento desse campo artístico, né?
E quais seriam as questões emergentes tratadas no tema desse primeiro seminário de artes digitais?
Então, nós estamos propondo uma discussão, né, o mais ampla possível dentro de 2 dias de atividade, tentando concentrar em 4 mesas, né, cada dia 2 mesas acontecendo. Então fechamos 4 eixos. Esses eixos discutem coisas como, por exemplo, a preservação digital da arte digital, né, que é uma discussão, sim, emergente, é uma discussão que a gente não faz, não existem instituições fazendo preservação, pelo menos não no Brasil, né, existem em outras partes do mundo, por exemplo, na Holanda, em Portugal, nos Estados Unidos, já há essa discussão. No Brasil ainda não fazemos pouco com relação à arte audiovisual, com relação ao audiovisual, né, já começamos essa conversa, mas na arte digital ainda não acontece. Outra discussão é sobre a inclusão da arte digital no sistema artístico da arte contemporânea, que é algo que a gente discute se há de fato a necessidade de uma inclusão ou se a arte digital tem o seu sistema próprio. Então essas são 2, pelo menos, né, das várias discussões que nós vamos empreender. Tem outra também, que é a dificuldade de financiamento, de encontrar financiamento para projetos, né, ou exposições, ou mais ainda, instituições, né, que mantêm obras de arte digital, porque as obras, elas têm um custo de manutenção, elas têm uma especialidade de manutenção também muito específica. Então, esses são alguns elementos dessas especificidades que são para a gente emergente. A gente tem que discutir isso logo e resolver o quanto antes.
E, professor, o meio digital é relevante quando se trata aí de criação artística ou a arte não depende do meio em que é feita?
Na verdade, a arte sempre esteve relacionada com todos os meios. Meios sociais, políticos, econômicos, né, os meios técnicos, né, que formam as linguagens artísticas. No caso da arte digital, a gente tem que ter em vista que são diversos meios ou linguagens artísticas que a compõem. Então, ela é uma arte formada translinguisticamente, ou translinguagem, né, ou transmidiática, a gente pode falar de várias formas. Ela é uma produção artística que pode ter vários nomes. Ela pode ser, por exemplo, game art, ela pode ser arte robótica, ela pode ser performance interativa, ou performance audiovisual interativa. Ela pode ter vários nomes, né, ou subcategorias técnicas, mas todas elas com elementos de outras expressões artísticas. Então, na pergunta que você me faz, na verdade, a gente tem que pensar, na verdade, que a arte sempre está em contaminação e contaminando. Ela sempre está envolta com um meio, e os meios delas sempre, pelo menos na contemporaneidade, né, após as vanguardas do início do século XX, ela está sempre transpassando linguagens, né?
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio UFMG Educativa. E eu estou conversando com o professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Pablo Gobira. Professor, como se faz a curadoria e preservação dos objetos digitais?
Então, na verdade, a gente tem uma pergunta anterior que é: como é que faz, como é que se produz a arte digital? Então, quando você pensa a partir disso, né, para pensar a preservação, você começa a ver que todas as obras de arte digital, digital tem uma peculiaridade tecnológica. Então, se você fala de arte robótica, você já imagina que a obra tem elementos da robótica, né? Que tem coisas se movendo, enfim. Se você fala de performance audiovisual, ou então de uma obra de arte interativa, ou uma obra que tem elementos audiovisuais que são interativos, você imagina a câmera, imagina a projeção. Então, cada uma tem uma especificidade. Nessa especificidade, a gente começa a pensar o projeto da sua preservação. A questão é, nós não temos projetos definitivos para a obra de arte digital, projetos de preservação, né? Então, o campo, apesar desses anos todos que eu disse, né, que ele tem uma existência de mais ou menos 40 anos, mais de 40 anos, na verdade, de produção artística digital, mesmo assim, nós não temos ainda um pensamento sólido a respeito da preservação. A única forma de talvez sendo escolhida como a principal, ou pelo menos uma tentativa emergencial de manutenção, de preservação, de guarda da obra, é através do registro audiovisual, das interações das pessoas, da obra em exposição, da obra em si, ou, né, a outra forma que a gente encontra muito é a documentação dessa obra, além das imagens, né, fotografia ou audiovisual, o registro do projeto dela, o registro de outros elementos que a compõem, do projeto, da documentação da programação, se ela é feita com algoritmo, né, através de programação. Então, essa documentação tem sido, em geral, né, todos esses elementos da documentação, tem sido a preservação preferida ou emergencial no campo da arte digital.
E, professor Pablo, existe uma separação entre arte plástica e arte digital?
O que acontece é o seguinte, né, a gente tem, em termos de campo, né, nós temos um grande campo hoje chamado artes visuais, né? Dentro das artes visuais você tem as artes plásticas, que logicamente não são só construídas com elementos visíveis, mas também audíveis, tocáveis, etc. Isso historicamente, né, artes plásticas. Então é um dos elementos. E dentro das artes visuais você tem vídeo, videoarte, cinema, tem artes digitais. Então é um campo muito mais amplo. Só que quando a gente fala em artes digitais, também tem uma complexidade, porque você pode, dentro desse campo, ter uma relação entre o digital, por exemplo, e as ciências, né, a tecnologia e as ciências, além da arte. Então você pode ter um trabalho que tem elementos do biológico, elementos de física, elementos, enfim, sem limites nesse sentido. Então não é só uma arte digital, não é só transartística, né, vários elementos artísticos, várias linguagens artísticas são incorporadas, mas também transcientífica, num certo sentido. Você não incorpora só a tecnologia, mas as várias ciências, vários conhecimentos científicos, da engenharia, por exemplo, na robótica, né? Então, engenharia na robótica tem elementos da mecânica, eletrônica, e por aí vai. Então, as artes plásticas seriam um outro campo, né? Enfim, outro campo da arte dentro das artes visuais, que seria esse campo maior. É assim que eu conseguiria, talvez, definir para facilitar para os nossos ouvintes.
E a tecnologia, professor, ela é determinante sobre o que a gente entende como arte ou como digital?
Hoje a tecnologia está presente em todos os setores da vida, praticamente, né? Na arte não seria diferente. A gente tem essa relação, mesmo que você pegue uma obra, né, de uma pintura, por exemplo, né, artes plásticas, uma pintura, e vai expor a pintura, você faz essa exposição dessas pinturas através não só do espaço expográfico ali presente, mas você trabalha digitalmente o texto, né, trabalha com a tecnologia, o texto que você vai plotar na parede, trabalha o espelho que você vai colocar lá embaixo da pintura, né, que o espelho é a ficha técnica da obra, né, o nome do autor, a data que você coloca embaixo, tudo isso é dentro do mundo digital já, né, mais ou menos assim, substituímos a máquina datilográfica, nesse caso, por exemplo, por essas outras alternativas, substituímos as gravuras para fazer cópias e tal, para distribuir a respeito daquela exposição pela internet, pelos jornais, né, enfim, que todos estão passando pelo digital. Então, se o digital está na, a tecnologia digital está na vida, ela está também relacionada com o espaço da curadoria artística de uma maneira geral. Só que, lógico, né, quando a gente fala do espaço de exposição, né, a gente tem que pensar justamente o que, que é aquela obra que está exposta. Hoje, usa-se muito, né, pelas curadorias educativas, não só na curadoria em geral, né, mas educativa, um setor específico, né, pensando o acesso ao público, aumentar o público, fazer o público para aquelas obras de arte, você usa muito nesse tipo de curadoria, nesse pensamento curatológico, a incorporação de uma mediatização, de um elemento midiático, tecnológico, de tecnologia digital, para fazer o público aproximar-se da obra. Então você pode ter um aparato tecnológico que faz a pessoa entender mais ou explorar mais ou facilitar, talvez, uma exploração específica de uma pintura, de uma gravura, né, enfim, de qualquer tipo de obra de arte que não foi feita ou não tem relação, né, no seu contexto da produção, com a tecnologia digital.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada. Foi um prazer receber o senhor aqui.
Eu que agradeço. Então, o seminário está acontecendo, né, entre 8 e 9 de outubro. Então, se for possível, o pessoal estiver interessado, não só em vir aqui, mas também acessar o site, que é www.artesdigitais.art.br, porque ele está todo sendo transmitido e também registrado, então vai estar disponível nesse site. É. Eu agradeço mais uma vez a vocês.
A gente que agradece e até a próxima.
Até a próxima.
Você ouviu o professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Pablo Gobira. E o primeiro seminário de artes digitais começou hoje e se encerra amanhã, 9 de outubro, na Casa do Baile, que fica na Avenida Tarcílio Negrão de Lima, 751, na Pampulha. O evento tem entrada franca com início das atividades às 9h30 da manhã e segue até às 5h30 da tarde. Para mais informações sobre o seminário, acesse o site www.artesdigitais.art.br. Arte aí com T mudo.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.